Orco, cano, o que que tá errado aqui? Hoje é dia 17? Sessão ordinária do dia 17 de dezembro de 2020, prezados colegas vereadores, funcionários da casa, pessoas que nós vamos sua presença, toda a nossa boa noite. Havendo o número legal de vereadores, invoco a proteção de Deus e declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Convido a seguir o vereador secretário para a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 1984. Aos 10 dias do mês de dezembro do ano de 2020, às 18 horas e 30 minutos, reuniram-se os senhores vereadores da Câmara de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul, em sessão ordinária na sala das sessões de engenheiro Firmino Girardello, localizada na rua Irmão Gabriel Leão, prédio número 681, piso superior, na cidade de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul. Sob a presidência do vereador Eloy Nardi, secretariado pelo vereador Aquiles Pessoa da Silva, primeiro secretário, presentes ainda os seguintes vereadores, Deliane Assunção Ponze, Dinarte Afonso Talhari Farias, Domingo Borges de Oliveira, Jefferson William Karpinski, Paulo César Borma, Célio da Silva e Vilmar Antônio Socorro. Aberto os trabalhos da sessão, o senhor presidente convidou o secretário da mesa diretor para que efetuasse a leitura da ata número 1983, de 26/11/2020, que depois de lida, submetida à apreciação e colocada em votação, obteve aprovação unânime. Em seguida, o senhor presidente convidou o secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas, ficando registrado entre elas ofício encaminhado pelo Executivo Municipal solicitando a retirada do projeto de lei número 127/2020, que dispõe sobre o reajuste do IPTU, e ofício encaminhado pela vereadora Clenice Terezinha Petróleo Forlim, solicitando licença do cargo para o período de 7 a 11 de dezembro. Convocado o senhor Célio da Silva, confirmou sua disponibilidade para assumir a vaga. Após, passou-se para o período do grande expediente, momento em que o vereador Dinarte Afonso Talhari Farias absteve-se de falar. Em seguida, foram apreciadas as seguintes proposições. Projeto de lei número 130/2020, de autoria do Executivo Municipal, que regulamenta o exercício de fiscalização municipal dos estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços. Não houve manifestações, colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 131/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a efetuar a contratação de médico veterinário em caráter temporário e excepcional de interesse público. Não houveram manifestações, colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 132/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito especial no valor de R$ 247 mil, destinados à pavimentação asfáltica em ruas da cidade de Getúlio Vargas, RS. Manifestou-se o vereador Adirardo Afonso Talhari Farias. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Com término da discussão e votação da ordem do dia, passou-se para o período do pequeno expediente, momento em que os vereadores não fizeram uso da palavra. Por fim, o senhor presidente convocou os vereadores para as próximas sessões ordinárias que ocorrerão nos dias 17 e 22 de dezembro, às 18 horas e 30 minutos. Como nada mais havia a ser tratado, foi encerrada a sessão e, para constar, eu, Aquiles Pessoa da Silva, primeiro secretário da mesa diretora, lavrei a presente ata que será assinada por mim e também pelo vereador Eloy Nardi, presidente da Casa Legislativa. Sala das sessões de firmidade de ADN de dezembro de 2020.
Coloco a presente ata em votação. Quem concordar com a mesma permaneça com os 50, os demais se manifestem. Aprovado por unanimidade. Como não temos correspondência, então passaremos de imediato para a leitura da matéria protocolada para a ordem do dia.
Proposições em pauta. Queria me dar um tombo, né? Ordem 01, pedido de providências. 031/2020. Vereador Dinarte Afonso Talhari Farias solicita ao Executivo Municipal a revitalização e iluminação da ponte localizada na rua Major Cândido Coni. Ordem 02, projeto de lei 127/2020, Executivo Municipal, dispõe sobre o reajuste do IPTU e concede descontos. Ordem 03, projeto de lei acompanhado de parecer favorável, 128/2020. Executivo Municipal, altera a Lei Municipal número 2174/92, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do município de Getúlio Vargas. Ordem 04, projeto de lei 133/2020. Executivo Municipal revoga a Lei Municipal número 2838/1999, que criou o cargo de coordenador do Centro Integrado Renascer, CIR, institui GE para seu ocupante. Ordem 05, projeto de lei 134/2020. O Executivo Municipal inclui inovação no anexo de programas objetivos e metas da administração do Plano Plurianual, PPA, Lei Municipal número 5.274/17, e na relação cadastral de ações do Governo das Diretrizes Orçamentárias do LDO, Lei Municipal número 5.558/2019, de acordo com a portaria número 2.994/2020, na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Ordem 06, projeto de lei 135/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento do programa 2020 um crédito especial no valor de R$19.000, destinado às ações afetas à portaria número 2994/2020 da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Getúlio Vargas, RS. Ordem 07, projeto de lei 136/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal abrir no orçamento do programa 2020 um crédito especial no valor de R$ 12.176,00 na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Ordem 08. Projeto de lei 137/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de um professor de pedagogia em caráter temporário de excepcional interesse público. Ordem 09. Projeto de lei 138/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de um professor de matemática em caráter temporário de excepcional interesse público. Ordem 10. Projeto de lei legislativo 05/2020. Bancada do MDB dispõe sobre denominação de rua localizada no bairro Santa Catarina, loteamento social, Cidade Nova, 1 e 2, em Getúlio Vargas, RS. Ordem 11, projeto de lei legislativo 006/2020. Vereadora Adeliane Assunção Ponzi dispõe sobre a denominação de rua localizada no bairro Santa Catarina, loteamento social Cidade Nova 1 e 2, em Getúlio Vargas, RS. Projeto de lei legislativo 007/2020. Vereadora Clenice Terenzinho Petróleo Folim dispõe sobre a denominação de rua localizada no bairro Consolador, em Getúlio Vargas, RS. Projeto de Decreto Legislativo 08/2020. Mesa diretora estabelece ponto facultativo no serviço da Câmara de Vereadores de Getúlio Vargas. Ordem 14. Indicação 014/2020. Vereador Paulo César Borma sugere ao Executivo Municipal que seja construída uma área de lazer no terreno localizado atrás dos galpões, onde é realizado o campamento Farroupilha. Getúlio Vargas, 16 de dezembro de 2020.
Todos os projetos lidos encontram-se na ordem do dia. Passaremos de imediato para o grande expediente, conforme a ordem de inscrição, está com a vereadora Cleonice.
Senhor Presidente, obrigada pela concessão da palavra. Senhor Presidente, senhor Secretário, colegas vereadores, pessoas que nos honram com sua presença. Eu só queria fazer uma colocação que talvez tenha mexido muito comigo hoje. Algumas questões que vão passando pela frente da gente e a gente vai relembrando. Né? Eu hoje assisti uma conferência via online que era sobre o histórico da preservação do patrimônio histórico e natural do município de Araranguá, no Paraná. Por que que eu assisti isso? Porque uma das primas minhas era uma das conferencistas. E daí ela me convidou para que eu assistisse e fez com que eu me lembrasse de que, quando eu fui secretária de Educação, nós criamos o Instituto Histórico e Geográfico do município, e com ele nós criamos o projeto Memória Getuliense, Memória Oral. E hoje eles estavam, isso há 20 anos atrás. E hoje em Araranguá, vocês vejam que é um município bem desenvolvido, eles estavam falando da importância da criação de projetos para preservação da história oral e de fazer entrevistas com pessoas de idade para que se lembrassem do que havia acontecido no município e que essas pessoas haviam presenciado. E daí, Dinarte, eu me lembrei de ti, que tu vai continuar na Câmara, né? Eu acho assim, muitas administrações passaram depois desses 25 anos que nós estávamos na Prefeitura. E esse projeto Memória Getuliense, na verdade, ele pertence ao Instituto Histórico, mas ele sempre teve o apoio muito grande dos gestores municipais. E esse projeto parou. Então, o que foi registrado permanece. Permanece gravado e permanece digitalizado também. Teria que se olhar para o Instituto Histórico com outro olhar, sabe? Com o olhar de quem valoriza a história do município e de quem valoriza realmente a cultura do município. Porque a cultura não é só fazer eventos, né? As pessoas se enganam muito, né? Fazem festa disso, festa daquilo, aquele outro. Isso faz parte da cultura. Mas não é a cultura em si, a preservação da cultura em si, não é isso. Então, acho que o Neivo, se ficar sabendo que eu estou falando sobre isso, ele vai gostar muito disso que nós estamos fazendo. Eu faço parte ainda do Instituto Histórico, não tenho ido mais às reuniões, mas também eu queria lembrar alguma coisa. Hoje nós estamos propondo nomes para colocar nomes nas ruas. Na administração, acho que foi do Dino Jareta, nós tínhamos como base para colocar nomes nas ruas o estudo feito pelo Instituto Histórico Geográfico, das pessoas que realmente deveriam ser homenageadas, não que as pessoas que serão homenageadas e têm sido homenageadas não estão merecendo. Mas não era uma escolha individual, era uma escolha da comunidade, uma escolha coletiva, que é o que eu considero importante. Então, assim, tem muitas coisas que nós precisamos resgatar. E até eu falo no vereador Dinarte, porque ontem eu me encontrei com a sua mãe, Dinarte, e ela havia me colocou uma situação em que ela foi escolhida para realizar um trabalho. E eu vi na professora Leila aquele entusiasmo que há muitos anos eu não vejo em muitas das pessoas que hoje ocupam cargos importantes. Sabe? É um renascer, sabe? É um renascer de esperanças, um renascer de construir alguma coisa, e não simplesmente nós aqui e vocês lá. E eu, hoje é a penúltima sessão da qual eu estou participando, e eu queria dizer para vocês, meus amigos vereadores, que eu demorei para voltar para a Câmara, fiquei 8 anos fora, depois só voltei em função do vereador Lázari, né, eu fiquei suplente, mas que eu estranhei muito, muito o ambiente vivido aqui na Câmara de Vereadores. O Eloy é um vereador histórico e sabe do que eu estou falando. Tem que se construir aqui dentro da Câmara amizades, sabe? Tem que se construir projetos coletivos, projetos entre nós, relações pessoais mais fortes. A política partidária, hoje, virou uma não dá mais para a gente dizer que a política partidária hoje nos orgulha. Né? Não é mais motivo de orgulho pertencermos a algum partido político quando nós só olhamos para os adversários. Os nossos adversários são só adversários, não são nossos inimigos. E nós não vamos construir uma história no município de Getúlio Vargas, nós, autoridades, brigando e discutindo e não nos respeitando e nos considerando eles e nós. É isso que eu queria dizer. São coisas que vêm à memória da gente. A Cris sabe do que eu falo. Né? A gente se reunia, a gente discutia, a gente fazia jantares, a gente conhecia as famílias, conhecia os filhos, ia nas festas de casamento dos nossos colegas vereadores, mesmo que fossem adversários, e nós nos queríamos muito bem. E eu estranhei muito, muito esse ambiente de Câmara. Eu espero que a próxima legislatura saiba reconstruir o que nós vivenciávamos na época. O pastor Domingos é prova disso também, porque também fazia parte, e o próprio vereador Socol. Né, Socol? Então, eu acho que nós, legislativos, temos que dar um bom exemplo para a comunidade. A imagem do vereador, do legislativo, decaiu muito nos últimos tempos. Nós temos que recuperar essa nossa imagem, essa autoridade, não de orgulho, mas autoridade humilde de sermos representantes do povo e não representantes das nossas vontades particulares e também não submissos ao poder ao executivo, que nós somos poderes totalmente independentes. Não se pode, não é porque nós perdemos as eleições, mais um minutinho, mas eu vou falar só esse minuto. Não se pode dizer amém para tudo. O vereador que é da situação, ele também pode resmungar, não votar a favor, discutir, a não ser que esteja na mão. A não ser que esteja na mão do prefeito. Né? E eu acho que um vereador não pode depender desse assistencialismo e desse, até vou dizer, nepotismo, que às vezes acontece, mesmo que seja indireto. O vereador não pode depender disso, o vereador tem que ser independente. Assim é que a gente representa realmente o município de Getúlio Vargas. Desculpa o desabafo, mas eu acho que tudo aquilo que eu disse aqui faz parte da experiência vivenciada por mim. Obrigada.
Com o término do grande expediente, passaremos de imediato para a discussão e votação da matéria protocolada para a ordem do dia.
Ordem 01. Pedido de providências 031-2020. Vereador Ginarte Afonso Tagliari Farias solicita ao Executivo Municipal a revitalização e iluminação da ponte localizada na rua Major Cândido Coni.
Está em discussão o presente pedido de providência. Está com a palavra seu autor.
Senhor presidente, nosso secretário, funcionários da casa, nobres colegas vereadores, as pessoas que nos prestigiam nessa tarde, eu gostaria de saudá-los com uma boa tarde. Essa solicitação aqui é uma solicitação, além de revitalização e um local, que eu sempre falo que Getúlio Vargas é privilegiado, porque se chamava Cidade das Pontes, e depois que algumas pontes foram, então, tratadas de uma forma diferente na parte da mobilidade, em função do crescimento do município, algumas pontes restaram. E no passado nós fizemos um pedido parecido na Alexandre Bramatti, próximo àquela ponte da Serra Malte, da Antártica. E eu achei que foi uma coisa bacana aquela iluminação lá. Uma iluminação que ao menos ela chama atenção. Então eu gostaria, se possível, que a nossa administração pudesse estender essa mesma iluminação para a ponte da Major Cândido Coni. Mas além de revitalização, eu acho que ela é uma iluminação importante para a segurança naquele local. Eu tenho passado ali, às vezes, o local durante a noite, né, Carpins, que é próximo à casa dos teus pais ali, né? É um local que é escuro para você passar. Então, de alguma forma, eu acho que a gente consegue contemplar a segurança e também uma cidade mais bonita. Então, eu peço a aprovação dos senhores colegas, em função de ser um trabalho coletivo, e eu vejo que sendo uma coisa bacana para o município. Era isso, senhor presidente.
Continua a discussão, presidente, pedido de providência. Como ninguém mais quer fazer uso da palavra, eu coloco o mesmo em votação. Quem concordar com o mesmo, permaneça como assim, enquanto os demais se manifestam. Aprovado por unanimidade.
Ordem 02, projeto de lei 127/2020. Executivo Municipal dispõe sobre o reajuste do IPTU e concede descontos.
Está em discussão o presente projeto de lei. Como... com a palavra,
presidente, senhor presidente, nobres colegas vereadores, eu quero que vocês entendam bem a justificativa que eu vou dar para o voto que vai ser contra. Eu sei que isso não é aumento, que ajuste, que os argumentos que virão depois vai ser, é um reajuste, né? Um reajuste, é só a inflação. Quem recebeu aumento de salário no decorrer deste ano e quem receberá aumento de salário no decorrer do ano de 2021? Ninguém. Os salários estão congelados por lei federal. Então, me parece que nós não deveríamos nem fazer reajuste do IPTU. O que representa isso para o município? Até eu nem sei. O vereador Eloy às vezes falava sobre isso. Mas eu acho, até o prefeito se posicionou contra a PL, o projeto de lei que o governo estadual está apresentando sobre a questão de aumento da alíquota de ICM e coisas assim, né? O prefeito se pronunciou contrário. Acho até que ele tem razão, não querer que o povo gaúcho pague mais imposto, mas também eu acho que o prefeito poderia... não usar dois pesos e duas medidas, o governo não estadual, o governo municipal sim, aumentar, né? Já houve aquele aumento de salário dos vereadores, dos secretários, do vice-prefeito, aquele projeto tão polêmico, e que eu hoje me debrucei a fazer contas, o salário mínimo agora está em 1.045, vai para 1.088, dá um aumento de 4, qualquer coisa. Está projetado para o ano de... Então, isso seria para 2021. 2022, está projetado 3,5% de aumento de salário mínimo. E para o 2023, 3,4% do aumento do salário mínimo. Então, somando esses aumentos, e vendo aqueles 28% que foi dado, e que daí disseram que se transformou em 16%, mesmo assim, se fosse 28%, o grupo de elite da política de Getúlio vai receber 20% de aumento a mais do que um salário mínimo, se fosse 28%. E se é 16%, vai receber 8% e pouco a mais do que o pessoal vai receber do salário mínimo. Então, é justo? Não é justo. Eu não tenho coragem de aprovar um reajuste de IPTU. Mesmo porque o IPTU de Getúlio está muito caro. Foi feita uma reavaliação de zoneamento, e deve ter sido ano passado, isso é por experiência e não por conhecer a lei, e que os IPTUs em diversos setores ele foi aumentado, em diversos lugares foi aumentado. Então, eu acho que deveria permanecer por questão de lógica. Em tempo de pandemia, não conceder esse reajuste.
Continue a discussão, apresente o projeto de lei.
Essa palavra, senhor presidente.
Essa palavra, vereador.
Eu cumprimento o presidente, o secretário, funcionários da casa, os nobres colegas vereadores, todas as pessoas que nos honram com a presença, presidente do nosso partido, os nossos vereadoras e vereador eleito do MDB, o Paulo, a Inês e a Janete, que estão aí para entendendo como é que funciona o legislativo. Eu sigo na mesma linha da vereadora Cleonice, até porque Sempre foi 10% em parcela única com vencimento em 15 de abril. E depois 5% em maio e depois vinha o parcelamento. 2020, na situação de pandemia, a gente inclusive fez uma indicação que não foi aprovada, foi somente 5% em parcela única e depois 2021 segue na mesma linha dos 5%. Então, o meu voto também é contrário, justificando isso porque, além de aumentarmos 4,77, vamos dar desconto a menos para o cidadão que está empobrecido, né, seja a pessoa que recebe salário mínimo, seja a pessoa que é empresário, seja lá quem for, né, está sofrendo com as coisas. E vai ficar mais difícil ainda, porque a estiagem está aí, a chuva tem vindo pouca, né? Então, assim, aumentar nesta época é complicado.
Continua em discussão, presidente do projeto de lei. Como ninguém mais quer, saco a palavra, vereador.
Senhor presidente, eu gostaria, então, de fazer uma manifestação, fazendo a correção, a Deliane, foi, nós tínhamos o ano passado que nós tivemos 5%, não 10%, era o desconto. Sim, sempre foi 10%. Então, um dos motivos que eu até considero importante, que era ouvir a opinião de todos os vereadores da nossa bancada, acho que é importante ouvi-los. O prefeito, ele deu 5% ano passado, por ser ano eleitoral, ele não pode aumentar o percentual de desconto, passando para 10%. Tanto que o projeto ele entrou nessa casa aqui há 3 semanas atrás, ipsis literis como ele está neste momento aqui, com 4,77 de reajuste e mais 5 de desconto. Aí foi retirado da pauta, na nossa última sessão o reajuste veio de 4,77 e em vez de 5 veio 10% de desconto. Tá? Aí o que aconteceu? O departamento dos municípios apontou dizendo que não poderia dar o aumento de 5 para 10 em função de que, por ser ano eleitoral, mesmo sendo que a eleição já passou, e que o prefeito poderia estar sofrendo algum tipo de apontamento no sentido de disparidade de um ano para outro. Tá? Em partes eu concordo com a Cleu e com você dessa questão do reajuste que ninguém teve e realmente 4,77 é o menor índice inflacionário que a prefeitura concedeu. E nós sugerimos até a supressão desse primeiro artigo, do artigo número 1, inclusive com emenda. E essa nossa preocupação para que pudesse isso ser legal. Tá? E nós temos essa dúvida se é possível fazer essa supressão dos 4,77%. Então, de minha opinião, eu peço vistas ao projeto para que ele passe no dia 22 e a gente possa, durante esse período de hoje até terça-feira, tirar e esclarecer essas dúvidas, porque segundo o Código Tributário do município, nós suprimindo este reajuste de 4,77, o prefeito é obrigado a vetá-lo em função da diminuição de arrecadação, então, e da diminuição desse percentual. Perante a lei, não se pode supri-lo. Mesmo sendo a vontade do povo, mesmo sendo a vontade dos vereadores, ele tem a obrigação de sancionar, digamos, uma lei que tenha reajuste. Então, eu pediria isso. Se alguém é contrário ao meu pedido de vistas e tem algum posicionamento diferente ao meu, eu respeitarei. Era isso, senhor presidente.
Continua em discussão, presidente, do projeto de... Está com a palavra, vereador.
Senhor presidente, senhor secretário, senhores vereadores, pessoal aqui da casa, o pessoal aqui presente, também os vereadores Paulo, Inês e Janete, que são os próximos vereadores, Maurício. Né? Nós cumprimentamos a todos, dizendo que vocês são bem-vindos, que bom que vocês estão aqui fazendo a força desta casa. Senhor presidente, se há possibilidade, eu concordo com o vereador Dinarte, para nós votar dia 22, né? Pedido de vista, concordo também com as vereadoras, mas eu sei que não temos como, né? Realmente, nem os vereadores, eu creio que nem o prefeito gostaria, a não ser que fosse trazer problema para a sua administração na área da arrecadação. Com certeza, aí teria que ser feito esse reajuste, mas com certeza nem o prefeito gostaria de, numa hora dessa de pandemia, estar fazendo um reajuste, enfim. Com certeza ele gostaria até mesmo de fazer um desconto ainda mais, maior, mas como não há possibilidade, e corre o risco de apontamento, enfim, e prejudicar a sua própria administração, tem que repor, né, para os cofres municipais. Então, não tem como. Claro que nós vemos uma disparidade, né, em termos de aumento de salário, coisa que não tem surgido. Quando surge é pouco, né, o percentual. Mas, em termos de nós agirmos com aquilo que está ao nosso alcance, em termos de ajudar na administração, nós temos que fazer a nossa parte, votando favorável àquilo que não vai trazer problema ao nosso prefeito municipal.
Continua a discussão, apresenta o projeto de lei. Como ninguém mais quer...
Pode falar. Então, eu só gostaria de deixar, então, esse posicionamento nosso, que, em nosso nome, nós gostaríamos de uma emenda em cima deste projeto para suprir o artigo 1º, tá? Retirando, então, este reajuste deste projeto. Porém, existe a legalidade ou não desse nosso objetivo. Tá, então, o que diz o artigo 1º, se nós suprissemos ele? O reajuste percentual a ser aplicado para a atuação da base do cálculo do IPTU para 2021 será de 4,77%. Nós retirando esse artigo 1º, o projeto fica sem reajuste e é votado concedendo, mesmo assim, os 5% para quem pagar até o dia 15 de abril. Tá? De minha parte, nós temos algumas dúvidas, eu não sei se o senhor Eloy quer se manifestar, que eu sei que o senhor Eloy tem já a resposta, para poder nos dar, mas é uma posição, senhor Eloy, é uma posição para que, no momento que nós passamos do ano, numa circunstância que nós teremos para frente, o ano que vem aí com grandes dificuldades, provavelmente, mesmo sabendo que com o auxílio emergencial nós tivemos até um crescimento de arrecadação dentro do município, mas fica aquela questão, assim, moral, eu diria, coletiva à sociedade, de você estar gerando mais um imposto e gerando mais uma contribuição ao nosso município. Então, eu gostaria realmente que, se for possível, supri-la sem que haja uma dificuldade depois ao prefeito municipal para que possa sancioná-la, eu sou a favor. Agora, se realmente não há como nós suprirmos e ele tenha o dever do veto, aí eu acredito que também fica uma situação indesejável. Era isso, senhor presidente.
Bom, antes de colocar o pedido de vistas, o prefeito, obrigatoriamente, ele tem que mandar o projeto para cá com reajuste e com o mesmo desconto do ano anterior. Existe, nesses últimos 20 dias, entre consultas, a DPM, alguns pareceres entendem que a Câmara tem o poder de reduzir. Mas já existem outros juristas que entendem, vejam bem o que eu vou colocar, entendem que se alguém acionar, os vereadores são corresponsáveis pelo não aumento. Então, nós teríamos ainda mais um ou dois dias aí para ter uma posição firmada, porque o que eu vou ter que fazer? Registrar nominalmente o voto de cada um, tá, na hora da votação do projeto. Se ocorrer a rejeição, o prefeito cumpriu com a sua parte. A responsabilidade cai para nós. Tá? Então, nós temos mais. Então, eu coloco o pedido de vista em discussão e até terça-feira temos que ter, então, um caminho a seguir que possa ser... Claro, por que ele foi retirado? Porque a nossa intenção era. Mas daí veio da DPM... da assessoria jurídica dos municípios, que o prefeito obrigatoriamente tem que mandar. Agora, como a Câmara é soberana, temos dois pareceres, um entendendo que a Câmara tem poder para reduzir e um outro colocando dúvidas.
Me concede uma parte...
Então, nós vamos tentar pedir o terceiro para nós termos, assim, um amparo seguro da decisão que nós vamos tomar. Pois não, vereador?
Eu entendo que a diminuição de valor não é possível. Ou você querer botar 1%, por exemplo.
Sim, zerar.
Mas a supressão, pelo que a DPM entende, teria essa possibilidade, mas que nós estaríamos assumindo o compromisso de talvez o prefeito chegar lá e vetar com aquilo que eu comentei com o senhor. Tá. Então, existe um certo risco de repente, não adiantar nada, né?
Sim.
Era isso, senhor presidente.
Tá. Então, eu coloco o pedido de...
Alô. Obrigada, presidente. Dinar, tem lógica isso. Mas assim, ó, reduzir eu acredito que nós não possamos, porque não é prerrogativa do vereador, né, do vereador, do legislativo, em momento nenhum, reduzir despesa, nem aumentar despesa e nem reduzir despesa. A questão da supressão, eu acho que é bom nós realmente vermos, porque são engraçadas essas leis federais, né? Proíbe isso, proíbe aquilo e impede outras coisas. Impede, né? Impede que a gente faça o dever da gente aqui na Câmara de Vereadores, né? E mesmo porque o IPTU é um imposto que faz com que as pessoas, se não pagam, percam a casa. Sabe, é o único imposto que tira o bem do munícipe. Então, isso, eu acho que é muito bom nós vermos isso. Né? O Tribunal de Contas, sinceramente, tem cada parecer que, às vezes, em quando, a gente nem mais acredita no tal do Tribunal de Contas, né? Então, nós acho que vai caber a nós. Eu só queria saber... vereador, assim, vou deixar essa dúvida. E se todos nós nos abstivermos de votar? Vamos pensar nessa possibilidade, vereador Dinarte, tá?
Continua a discussão. Está com a palavra, vereador.
Senhor presidente, eu, pelo que eu estou entendendo, o prefeito fazendo o papel dele, cumpriu o papel dele, ele está cumprindo o papel dele. Caso, vamos dizer, nós votasse contrário e viesse um apontamento, eu estou entendendo que nós, vereadores, seríamos obrigados a repor esses valores.
São hipóteses, né? Não temos a certeza ainda.
Não? Sim. Era essa a minha... Sim, tem problema, Daniel.
Na verdade, o entendimento é que o vereador, ele é a pessoa do povo. Então, nós estamos sendo a voz do povo. O povo não quer reajuste, nós também não queremos. Tá? Mas o Código Tributário Municipal diz que você não pode renúncia de despesa. Então, o que acaba acontecendo? Ele, por não ter dado o aumento, ele vai renunciar e vai ser apontado por causa disso, e nós vamos ser os coautores, como o senhor Eloy fez. Mas eu creio que legalmente, algo assim nesse sentido, não tenha nada. Você, né, você deu o seu voto, Socol.
Me concede uma parte, quero cumprimentar do pastor, senhor presidente, colegas, pessoal que nos ouve com a presença. Eu acho que o voto nosso é soberano. Tá? Eu acho que o nosso voto é soberano. A questão de aprovar ou não, a questão jurídica é clara. Não. A renúncia de receita, o executivo, o prefeito não pode. Tá? Isso eu concordo. Agora, tem o seguinte, se nós votar aqui todo mundo contra, tá? Aí é o prefeito, ele tem um amparo, e que o Legislativo não votou.
Ele está amparado.
Porque suprir o artigo número 1, eu acho que é inconstitucional. Porque aí nós estamos colaborando com que o Executivo burle a própria lei. Eu acho que nós temos que votar de sã consciência. Eu, meu voto, por exemplo, seria contra. Tá? Seria contra... Porque, assim, ó, os argumentos sobram. Né? A situação está ruim, mas para cima da comunidade não tem mais como se agarrar. Então, é o seguinte, então eu acho, na minha opinião, se querem pedir vistas, não tem problema, sou favorável, mas nós só estamos perdendo tempo. E levando mais um assunto, não digo polêmico, mas... complicado para a próxima sessão, que é a última do ano. Obrigado, pastor.
Obrigado, senhor presidente.
Sim, só para esclarecer, então. Não está afastada a possibilidade de zerar o aumento. Tem juristas que entendem sim e tem um outro que respondeu que entende que não. Então, nós vamos fazer uma terceira consulta para ver se eles entenderem, porque vejam bem o que eu falei. O prefeito cumpriu com a função constitucional. Agora, nós temos que ver para que nós cumprimos com a nossa sem trazer problema para ninguém. Vocês se entenderam? Então, é essa preocupação que nós temos. E também pode simplesmente ser votado sem aumento e ninguém reclamar que passa batido e estamos tranquilos. Mas a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então eu coloco o pedido de vista em votação, quem concordar permanece como se encontra, os demais se manifestam. Então o projeto baixa e esperamos então que todos se empenhem também de buscar elementos que possam então embasar aquela decisão que nós vamos tomar aqui no próximo dia 22. Por quê? O prefeito cumpriu com a parte dele, né? A bomba está com nós e nós temos que dar um destino final para que, sim ou não, de uma maneira ou outra, nós temos que votar. Então, ele baixa para vistas.
Ordem 03. Projeto de lei acompanhado para ser favorável. 128/2020. Executivo Municipal altera a Lei Municipal número 2174/92, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do município de Getúlio Vargas.
Está em discussão, então, o presente parecer. Esse parecer foi aquele que o projeto de lei veio no passado, ele seguiu todos os prazos regimentais, não houve nenhuma emenda, tá? Portanto, então, a Comissão Geral de Pareceres emitiu parecer favorável, porque todos devem ter recebido, devem ter lido de que se tratava, porque o plano diretor, ele, periodicamente, ele tem que ser aperfeiçoado, né? E ele envolvia até muito mais a pedido das imobiliárias, dos loteamentos, para reduzir o tamanho dos loteamentos, enfim, um monte de fatores, então, que esse projeto foi discutido em audiência pública. Muitos não se fizeram presente em função da pandemia, mas todos se seguiu, então todos os projetos, todas as etapas foram cumpridas. Então, mesmo encontra-se, então, a discussão. Se ninguém quer fazer uso da palavra, então coloco mesmo em votação o parecer, o projeto de lei acompanhado do parecer favorável. Quem concorda com o mesmo permanece com 50, os demais se manifestam. Aprovado por unanimidade.
Ordem 04, projeto de lei 133/2020. Executivo Municipal revoga a Lei Municipal número 2838/1999, que criou o cargo de coordenador do Centro Integrado Renascer, CIR, e institui GE para seu ocupante.
Está em discussão, presente o projeto de lei. Como nenhum vereador quer fazer uso da palavra, eu coloco o mesmo em votação. Quem concordar com o mesmo, permaneça como se encontra, os demais se manifestam. Aprovado por unanimidade.
Ordem 05, projeto de lei 134/2020. Executivo Municipal inclui inovação no anexo de programas, objetivos e metas da administração plano plurianual PPA, Lei Municipal número 5.274/2017, e na relação cadastral de ações do governo das diretrizes orçamentárias LDO, Lei Municipal número 5.558/2019, de acordo com a portaria número 2.994/2020, na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.
Está em discussão o presente projeto de lei. Como nenhum vereador quer fazer uso da palavra, eu coloco o mesmo em votação. Quem concordar com o mesmo permanece com 50, os demais se manifestam. Aprovado por unanimidade.
Ordem 06, projeto de lei 135/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento do programa 2020 um crédito especial no valor de R$ 19.000, destinado às ações afetas à portaria número 2.994/2020, na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Bolivares, RS.
Está em discussão o presente projeto de lei. Está com a palavra a vereadora Clenice.
Senhor presidente, é só porque nós temos futuros vereadores aqui e gente de muita relevância hoje na nossa sessão. Esses recursos são recursos federais, eu achei eles muito interessantes. O município, nós estamos com esse projeto de lei habilitando o município a receber um incentivo financeiro pela atenção às pessoas com obesidade, diabetes, aqui diz mellitus, hipertensão, hipertensão arterial sistêmica, decorrente da pandemia do novo coronavírus. É, eu achei interessante vir esses recursos, porque muita gente que está passando pelo Covid está ficando com sequelas, né? A gente sabia que ficaríamos com sequelas, mas hoje nós temos provas disso. Então, só para que o pessoal saiba o que nós estamos votando. Obrigada, presidente.
Continua a discussão, apresente o projeto de lei. Como nenhum vereador mais quer trazer a palavra, eu coloco o mesmo em votação. Quem concordar com o mesmo, permaneça com 50, os demais se manifestam. Aprovado por unanimidade.
Ordem 07, projeto de lei 136/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um orçamento do Programa 2020, um crédito especial no valor de R$ 12.176,00 na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.
Está em discussão o presente projeto de lei. Como nenhum vereador quer fazer uso da palavra, eu coloco o mesmo em votação. Quem concordar com o mesmo, permaneça como se encontra, os demais se manifestam. Aprovado por unanimidade.
Ordem 08, projeto de lei 137/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de um professor de pedagogia em caráter temporário de excepcional interesse público.
Está em discussão o presente projeto de lei. Como nenhum vereador quer fazer uso da palavra, eu coloco o mesmo em votação. Quem concordar com o mesmo, permaneça como se encontra, os demais se manifestam. Aprovado por unanimidade.
Ordem 09, projeto de lei 138/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de um professor de matemática em caráter temporário de excepcional interesse público.
Está em discussão o presente projeto de lei. Como nenhum vereador quer fazer uso da palavra, eu coloco o mesmo em votação. Quem concordar com o mesmo, permaneça como se encontra, os demais se manifestam. Aprovado por unanimidade.
Ordem 11, projeto de lei legislativo. 006/2020. Vereadora Adeliana Assunção Ponzi dispõe sobre a denominação de rua localizada no bairro Santa...
Pulou 10.
Pulei o 10, desculpa. Ordem 10, projeto de lei legislativo. 05/2020. Bancada do MDB dispõe sobre a denominação de rua localizada no bairro Santa Catarina, loteamento social Cidade Nova 1 e 2, em Getúlio Vargas RS.
Está em discussão o presente projeto de lei do Legislativo.
Eu peço a palavra, senhor presidente. Eu cumprimento o presidente, os colegas vereadores, e eu quero ler um breve histórico do nosso colega Hamilton. Hamilton José Lázari nasceu em 25/8/1957, em Getúlio Vargas, filho de Benevenuto e Terezinha Lázari, primogênito do casal, tendo 5 irmãos. Vladimir, Ieda, Eliane, Jairo e Silvonei. Desde menino, ajudou seus pais na lavoura e no sustento dos irmãos mais novos. Homem trabalhador, destemido e íntegro. Casou-se com Isabel em 1983. Desta união, tiveram 3 filhos, Éder Luiz, Michele e Cibele. Iniciou sua carreira política aos 38 anos de idade, dedicando-se fielmente ao povo getuliense. Foi vereador por 6 mandatos, tendo sido presidente da Casa Legislativa no ano de 2008. Hamilton sempre representou a comunidade com honestidade e muito trabalho. Faleceu muito cedo, aos 62 anos, deixando a saudade e os frutos de uma vida cheia de realizações. Com certeza, seu trabalho será lembrado por todos com muito carinho, por ser um defensor das causas populares e das famílias do campo, pelo fato de ser fruto de uma vida na agricultura e por entender as dificuldades enfrentadas por essas famílias. Sempre preocupado em garantir melhores condições de vida e qualidade a todos, prezando para atender todos com equidade e respeito. Hamilton, com seu carisma, cultivou muitos amigos. Podemos sim dizer que nos sentimos na responsabilidade de seguir seus ensinamentos e buscamos uma condição mais justa a todas as pessoas, defendendo seus ideais com muita perseverança e dedicação. Deixou sua atual esposa, Fátima, filho, nora, filhas, genro, mãe, irmãos e muitos amigos.
Continua em discussão. Está com a palavra a vereadora Cleonice.
Senhor presidente, esse projeto, essa indicação está sendo feita pela bancada do MDB. E eu, que ocupo aqui exatamente o lugar do vereador Lázari. Mesma cadeira, mesma mesa, e a sua mesma função. Eu me sinto emocionada hoje por prestar essa homenagem ao Lázari. Nós fizemos uma homenagem entre nós aqui ao Lázari na sessão seguinte ao seu sepultamento. E ali, todos nós, com muito sentimento, falamos sobre ele. E eu acho que essa homenagem, ele não sabe disso, mas para a sua família, principalmente para os seus filhos e a sua esposa Fátima, ficará gravado para sempre na história do município e também o fato de ter o nome dele numa rua, será lembrado a todo momento. Eu acho isso muito importante e acho que ele exerceu durante todo o seu mandato, dentro das condições que ele tinha, exerceu muito bem o cargo a que ele se propôs. Então, eu vou aprovar, com certeza, porque a proposta é nossa também, né? Eu espero a aprovação dos nossos colegas. Obrigada.
Continua em discussão o presidente projeto. Está com o vereador Paulo.
Senhor presidente, nosso secretário, meus colegas vereadores, funcionários da casa, pessoas que nos honram, as vereadoras e o vereador eleito, presidente do MDB, uma boa noite. Eu conheci o Lázari há muitos, muitos anos. E nos últimos tempos aí da vida dele, depois que ele teve a doença, eu, como motorista da Secretaria de Saúde, tive orgulho de levar o Lázari, não quero exagerar, mas mais de 30 vezes a Passo Fundo fazer seus tratamentos. E ele ficava muito contente quando eu ia, porque como nós dois éramos vereadores, a gente ia trocando ideia, ia se distraindo e ia conversando. Então, parabenizo a bancada do MDB, uma justa homenagem a um grande homem que passou por Getúlio Vargas. Obrigado.
Continua em discussão, presente projeto. Está com a palavra o vereador Inarte.
Eu gostaria, então, de aplaudir essa homenagem da bancada do MDB, porque o Lázari sempre foi uma pessoa muito humilde e de muito bom convívio. Assim. Ele era uma pessoa que, onde ele chegava, ou você estava com ele era um coração gigante, né? Ele tinha muito amor, assim, por ser vereador, por trabalhar, e ele sempre mexia comigo aquela história da estrada do quilômetro 5 e do 13, né, Paulo? Então, nada mais justo do que prestar essa pequena homenagem. Nós, em nome da bancada do PP, a gente aplaude a bancada do MDB por essa indicação. Era isso, senhor presidente.
Continua em discussão, está com a pastor Domingos.
Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, eu também sou favorável, né, e também junto com os demais vereadores aí que já falaram, né, a gente tira o chapéu, né, por essa atitude que nós já fizemos, que nem falou a vereadora aqui, uma homenagem para ele após, né? Mas lembramos que estas homenagens, né, nós devemos aproveitar e fazer enquanto as pessoas estão vivas, né, o Leandro, presidente do MDB, nós sabemos a importância de nós valorizar o ser humano, né, enquanto ele está vivo. Então, é muito importante isso. Mas que bom que foi feito em favor do vereador Hamilton, enquanto ele estava vivo, ainda sofrendo com a enfermidade dele, né? Cada um deu um abraço amigo nele, né? Uma palavra amiga, uma oração, uma reza, enfim. Mas eu acho que é muito justo nessa hora. Que bom se nós tivesse feito mais para ele enquanto estava vivo. Mas é justa esta homenagem. Obrigado.
Continua em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Está com o vereador Socol.
Na verdade, falar do Hamilton é uma pessoa simples, uma pessoa que nos deixou um grande legado. O Hamilton era uma das pessoas daquela... a senhora falou antes, eu não conheci. Adversário político, mas parceiro. em qualquer hora, em qualquer lugar. Inclusive, se precisar, até papeleia. Então, assim, ó. Então, acho que essa homenagem, parabéns para a bancada. Eu acho que vai... ele lá, junto com o patrão, eu tenho certeza que ele está feliz, sim. Ele podia ter ficado mais tempo com nós. Mas, se o caminho dele era esse, então eu tenho certeza que ele está bem. E essa homenagem é injustíssima. E nós temos que reavaliar mais pessoas que já se bandearam, que deixaram história na nossa cidade, que às vezes são esquecidas, inclusive pelos familiares. Tem pessoas que fizeram muito por Getúlio e que nós, às vezes, esquecemos. Eu acho que essa homenagem é justa, e até porque nova cidade, novo e maior crescimento da cidade. Nossos bairros estão crescendo. E eu acho que está na hora, realmente, de fazer o exemplo de vocês. Homenagear pessoas que deixaram um grande legado.
Continua a discussão. Como ninguém mais quer se manifestar, eu coloco o mesmo em votação. Quem concordar com o teor do mesmo, e como está, demais mesmo. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei legislativo 006/2020, vereadora Deliana Assunção Ponze, dispõe sobre denominação de rua, localizada no bairro Santa Catarina, loteamento social Cidade Nova 1 e 2, em Getúlio Vargas, RS.
Está em discussão o presente projeto do Legislativo.
Eu peço a palavra, senhor presidente. Antes de ler o histórico da dona Gilca, eu gostaria de agradecer a Cris pelo empenho de ter corrido atrás de toda a documentação. Agradecer também o pessoal da Secretaria de Obras, que seja transmitido para eles, para a Lide, para o secretário Barbizan, a nossa gratidão por eles também prontamente providenciarem os croquis e toda a documentação que foi necessária lá, para que a gente conseguisse, nessa penúltima sessão do ano, homenagear pessoas. E hoje homenagearemos, com o nome de rua, se os colegas concordarem, duas mulheres também, porque nas nossas andanças por aí nós percebemos que nós somos mais de 50% da população e que muito poucas ruas têm nomes de mulheres. Os nomes das ruas são tradicionalmente nomes de homens, né, que deixaram a sua história, o seu legado. Então, eu vou ler um breve histórico da dona Gilca Girardello, escrito pelas suas filhas, que residem em Porto Alegre. E a Marília está filmando, porque elas pediram para enviar para lá, que elas não conseguiram vir até Getúlio Vargas em função da pandemia, senão elas até estariam presentes. Gilca Isabel Ponze Girardello, nascida em 4 de julho de 1927, em Guaporé, Rio Grande do Sul. Filha de Rafael Luiz Ponze e Olívia Lunardi Ponze. Passou a infância em Guaporé, onde seu pai era funcionário público. Essa função exigiu que a família se mudasse, quando ela tinha pouco mais de 12 anos, para Marcelino Ramos e depois para Getúlio Vargas, onde chegou com 14 anos e onde seu pai manteve por muitos anos a livraria e tipografia getuliense. O interesse de Gilca pela literatura e pelas artes, iniciado aí, continuou por toda a vida, em que ela dedicou-se também à pintura. Gilca residiu em Getúlio Vargas até casar-se com Firmino Girardello, em 1950, com 23 anos de idade. O novo casal foi residir em Erechim, onde Firmino estava procurando estabelecer-se como engenheiro civil. Lá tiveram duas filhas, Maríndia Isabel e Gilca Elvira. Em 1960, mudaram-se para Porto Alegre, onde tiveram mais dois filhos, Luiz Pedro e Maria Olívia. Gilca tomou conta da família enquanto Firmino seguia sua atividade profissional na engenharia e na carreira política. Foi eleito deputado estadual em 3 legislaturas, de 1970 a 1982. Durante todo o tempo em que residiu fora de Getúlio Vargas, manteve sempre fortes laços com a cidade, onde trazia os filhos para passar as férias escolares, na casa de seus pais ou de familiares de seu marido. no período em que o marido Firmino esteve na Assembleia Legislativa e na Secretaria dos Transportes, Gilca colaborou intensamente com ele e fez questão de recepcionar os representantes de Getúlio Vargas e interceder a favor de suas solicitações. Essa história, ela sempre contava que todas as vezes que alguém ia de Getúlio da região, ela não deixava que pagassem hotel, que gastassem com almoço, ela recepcionava na casa dela, porque era das raízes dela. Em 1982, já com os filhos adultos e casados, Firmino e Gilca decidiram iniciar juntos uma nova atividade na cidade, onde haviam se encontrado e que tanto amavam Getúlio Vargas. Compraram um terreno próximo de Getúlio, na área rural de Floriano Peixoto, e instalaram um pomar onde cultivavam principalmente maçãs, laranjas, pêssegos e uvas e produziam mel e vinho. Em 1994, Firmino faleceu e Gilca continuou por mais 3 anos tomando todas as providências para que o pomar mantivesse a sua produção. Em 1997, a família decidiu vender a propriedade e Gilca retornou a Porto Alegre, onde viveu até o seu falecimento em 24 de agosto de 2019. Além dos filhos e do exemplo de vida, deixou também 10 netos, sendo que um deles, João Pedro Girardello de Toni, é médico do Hospital São Roque em Getúlio Vargas. E mesmo com os seus quase 90 anos de idade, ela vinha pelo menos 2 ou 3 vezes por ano para Getúlio Vargas para visitar seus amigos, suas sobrinhas, seus parentes. Então, ela tinha um amor muito grande por esta terra. Eu agradeço a atenção de todos.
Continua a discussão, presente do projeto do legislativo. Como ninguém mais quer fazer uso da palavra, eu coloco o mesmo em votação. Quem concordar com o mesmo, permaneça como se encontra, os demais se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 12, projeto de lei legislativo 007/2020. Vereadora Cleonice Terezinha Petróleo Forlim dispõe sobre denominação de rua, localizada no bairro Consolador, em Getúlio Vargas, RS.
Está em discussão o presente projeto. Está com a palavra a vereadora Cleonice.
Peço a palavra. Eu queria, antes disso, cumprimentar em especial o futuro vereador Paulo Dallagnol.
É, Paulo.
Eu fico muito feliz de saber que um membro da minha família vai assumir a Câmara de Vereadores agora no próximo ano. Como é que o Paulo é meu parente? Ele é Dallagnol, ele é neto do meu bisavô. É interessante isso, né? Ele é mais novo que eu. É, mas é isso. Mas eu estou só para cumprimentá-lo, Paulo. Um pequeno histórico sobre a senhora Stanislava Josefa Noskoski. O seu filho Joselito e esposa se encontram aqui. Essa é uma homenagem que nós estamos fazendo para sua mãe, mas que, bem no fundo, também é uma homenagem ao Joselito, pela importância que ele tem na comunidade de Getúlio Vargas. Stanislava nasceu no dia 8 de maio de 1925, na localidade de Alfredo Chaves, hoje município de Veranópolis. A minha mãe, Joselito, também nasceu em Veranópolis. Ela era filha de Miguel Ziger e Mariana Mófica, e com apenas 1 ano de idade mudou-se com sua família para a cidade de Áurea, onde foram morar na comunidade de Vila Hortência. Enquanto crescia, trabalhou na agricultura, nos afazeres domésticos, ajudando seus pais e cuidando de seus irmãos. Com 16 anos, conheceu seu esposo, Leonardo Noskoski, claro, com quem veio se casar em 12 de fevereiro de 42. Em 1948, Stanislava e Leonardo, com seus 11 filhos, vieram residir em uma chácara localizada na linha Ribeiro, na rua de cima, município de Getúlio Vargas, CRS. Ali trabalhou como dona de casa, agricultora, ajudava seu esposo e criou seus 11 filhos. Participou na comunidade São Luís, linha Ribeiro e Consoladora, bairro Consoladora. Mulher de muita fé, rezava o terço diariamente. Sempre trabalhou na agricultura e no lar, era muito prestativa, ajudava seus vizinhos. Mulher batalhadora, sendo grande exemplo para toda a sua família. Permaneceu casada até 2007, com o senhor Leonardo Noscossi quando veio a falecer. Residiu na chácara onde antes era da família Noscossi e onde ainda hoje alguns de seus filhos moram. Moram lá e até o seu falecimento no dia 25 de novembro de 2014, deixando seu exemplo de vida, porque com seus 89 anos, morou 65 anos na comunidade de Linha Ribeiro, de onde deixou muita contribuição e muitas amizades. Eu queria ressaltar também o fato de nós estarmos dando nome de ruas de mulheres, e vou lembrar aqui o Paulo Silva. Uma semana antes de dar o AVC no Paulo, eu mantinha contato com ele quase que assim semanalmente por causa dos programas de rádio que ele tinha dele, ele me ligava com frequência. E um dia ele me ligou com um especial pedido. Cleonice, por favor, coloque em nome de mulheres nas ruas de Getúlio Vargas. Vocês são mulheres, vocês têm que fazer esse tipo de proposta. E eu acho isso muito interessante. Muitas mulheres já têm nome na biblioteca pública, em muitos outros lugares, né? Mas nas ruas também eu acho importante ser colocado. A homenagem que se faz à dona Stanislava, ela se estende a todas as mulheres agricultoras do município de Getúlio Vargas que dificilmente são homenageadas.
Se eu me esqueci de alguma,
porque a gente homenageia a história da humanidade, deixa registrado que as homenagens são feitas sempre para as elites, né? Para as elites. E nós temos que aprender a fazer homenagens também para as pessoas simples que constroem o nosso município e o nosso estado e o nosso Brasil. É isso. Obrigada.
Continua a discussão perante o projeto do Legislativo.
Eu peço a palavra, senhor presidente. Eu quero cumprimentar o Juscelito e a Diane, que estão presentes na sessão, e quero agradecer a Cleonice por ser parceira de estar fazendo essa proposta, porque é isso mesmo, é importante que a gente valorize a presença das mulheres em todos os setores, principalmente cuidando da família, cuidando dos afazeres, porque todos nós sabemos que é da agricultura que vem o alimento, que vem o sustento, e faço minhas as suas palavras, Cleonice, porque as mulheres donas de casa, as mulheres da agricultura, as mulheres que trabalham na indústria, que dificilmente serão lembradas. Então, o nome da dona Stanislava nesta rua, no bairro Consoladora, nas proximidades da residência onde ela sempre residiu, é uma homenagem extensiva a todas as mulheres, realmente. Obrigada.
Continua a discussão, apresento o projeto legislativo. Como ninguém mais quer ter uso da palavra, coloco mesmo em votação. Quem concordar com o mesmo permanece como se encontra, os demais se manifestam. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Decreto Legislativo 08/2020. Mesa diretora estabelece ponto facultativo no serviço da Câmara dos Vereadores de Getúlio Vargas.
Está em discussão o presente projeto de decreto do Legislativo. Ponto facultativo, então, dia 24 e dia 31. Quem concordar com o mesmo permanece como se encontra, mais se manifesta. Acolhido por unanimidade.
Ordem 14, indicação. Vereador Paulo César Borgman sugere ao Executivo Municipal que seja construída uma área de lazer no terreno localizado atrás dos galpões onde é realizado o acampamento Farroupilha.
Está em discussão, presidente. Está com a palavra seu autor.
Peço a palavra. Senhor presidente, meus colegas, esse pedido aqui ele vem amadurecendo, já não é de hoje. E como eu resido ali na região, o que eu gostaria que fosse feito? Todo aquele terreno lá, antes que alguém acabe vendendo aqueles terrenos, que fosse feito não uma área de lazer, uma pista de atletismo com alguns aparelhos de ginástica. Isso ali não vem favorecer só o lado onde eu moro. Quantas pessoas a gente vê caminhando até lá no São Cristóvão, lá para cima, ou que vem do São Cristóvão para cá. Tem umas senhoras que eu encontro, principalmente quando eu vou a Passuna, encontro quase todas as tardezinhas, elas vêm. Então, como nós temos a área, e a prefeitura já anda fazendo, ela está fazendo lá no bairro Champagnat, uma praça, está fazendo, vai fazer, pelo que eu sei, lá na 15 de novembro, nós temos aqui no Calçadão, ele iria favorecer a região onde eu resido, mas o bairro Santo André, muita parte do centro aqui poderiam ocupar, porque muita gente daqui para ir fazer uma caminhada, digamos, lá no ginásio, fica longe. Tu chega lá, tu já tem que voltar. Então, tendo a área, não custaria nada da prefeitura, é uma indicação, da prefeitura futuramente tirar uma parte, uma faixa daquele terreno, que aquele terreno é enorme, e fazer uma revitalização dele, juntamente com uma pista de atletismo, para o pessoal poder caminhar, e alguns aparelhos de ginástica. Era isso, senhor presidente.
Continua em discussão a presente indicação.
Palavra, senhor.
Me está ocupado, vereador.
Eu quero colaborar com o Paulo. Eu acho que esses espaços são espaços preventivos, espaços que oferecem qualidade de vida, que oferecem prevenção de saúde. Porque a gente vê realmente muitas pessoas indo caminhar, mas as pessoas, principalmente os mais idosos, queixam-se do medo da velocidade dos carros, do cuidado que tem que ter. Então, locais que tenham pista de caminhada, locais onde possam se exercitar, que não tenha tanto trânsito de veículos, com certeza vai ter muito mais gente que vai ir até lá. E eu associo a tua ideia, Paulo, porque a gente, né, a gente vem comentando e a gente trouxe esse projeto durante a campanha e que eu acho que seria interessante porque já é um espaço que é utilizado pelos ciclistas. Né? A gente sabe que tem jipeiro, que tem trilheiro, que tem grupo da moto, que tem grupo da bike, e o grupo da bike tem mais de 100, principalmente adolescentes. Né? E eles também não têm um lugar mais seguro para poder fazer os seus treinos, fazer o seu esporte. E, às vezes, eles ocupam o terreno mesmo não tendo a infraestrutura correta, que não precisa ter uma pista com... Né, basta que se patrole e deixe bem organizadinho que eles se encarregam de compactar o chão, né? Mas, assim, é uma ideia muito boa e que, quem sabe, os próximos colegas vereadores ajudem a lembrar, né, desses projetos, porque é prevenção de saúde e qualidade de vida.
Continua a discussão, está com a palavra de novo.
Peço a palavra para o senhor, senhor presidente. Sabe que eu, como nasci, me criei em Ipiranga, e eu estou nos dias de férias, eu vou muito para Ipiranga. E me chamou a atenção. De Ipiranga, ali, quem conhece ali o Plínio Piscínio, onde morava ali, ali naquela região, até aqui em cima, onde ele frequentava, que é a linha Beledelli, linha Sartori, os caras estavam com os maquinários da prefeitura abrindo na lateral do asfalto. Me chamou a atenção. Porque ali é outro lugar que aquele asfalto não tem acostamento. O prefeito Mário está de parabéns, ele está fazendo, vai fazer à direita, daqui para lá à direita, uma pista de caminhada fora do asfalto. Sabe? Ele botou o maquinário dele, eu não sei se ele vai conseguir agora com aquela usina de asfalto que eles têm, provavelmente ele vai até asfaltar aquilo. Sabe? E daí me chamou a atenção e eu já vinha pensando nesse pedido daqui de fazer, e obrigado, Deliano, pelas palavras, além de tudo é saúde para esse povo. Muito obrigado.
Está com a palavra o pastor Domingos.
Senhor presidente, quero também parabenizar o vereador Paulo por esta atitude, né? Eu acho que é viável. Tudo que nós puder fazer, né, para o bem-estar da nossa comunidade, né, principalmente olhando para o lado da saúde, né, para o lado da saúde e também da convivência, da harmonia, né? Estamos, infelizmente, vivendo um tempo em que está se evitando, né? Aquela convivência em grupo, né? Aquela junção de pessoas, né? Aglomerações de coisas, mas cremos que, se Deus quiser, vai passar rápido isso, vamos vencer essa batalha e as nossas famílias vão conseguir novamente se juntar, ir num lugar assim, num parque, num local de caminhada, fazer seus exercícios, tomar seu chimarrão, conversar. Eu acho que é viável, vereador Paulo. Meus parabéns e sou favorável.
Continua a discussão, a presente indicação. Como ninguém mais quer se manifestar, eu coloco a mesma em votação. Quem concordar com a mesma permanece com quanto se mais se manifesta. Aprovado por unanimidade.
Era o que tinha para hoje, senhor presidente.
Com o término da discussão e votação da matéria protocolada para a ordem do dia, nós passaremos de imediato para o pequeno expediente. Conforme o nosso regimento determina, a palavra encontra-se à disposição pelo tempo de 5 minutos.
Eu peço a palavra, senhor
Está
presidente.
Com a palavra, vereador.
Um minuto, mais ou menos, né? Já que nos alongamos hoje. Eu quero agradecer ao presidente e os colegas, todos os colegas vereadores, pela ideia que eu tive de a gente fazer uma moção para os familiares do seu Ivo Cisteri. É, já estou com ela pronta aqui para entregar e gostaria de fazer uma proposição nos mesmos moldes, né, para os familiares do seu Moacir Sokol, que também foi funcionário público, que tem a filha Andressa, que é funcionária da prefeitura, que faz um trabalho relevante. A gente sabe que não é um papel que vai mudar o momento que a família está vivendo, mas que essa valorização, que aquelas palavras de carinho ficam eternizadas para aquela família. A gente já falou muitas vezes sobre isso. Quem dera a gente pudesse ter homenageado todas essas pessoas que fizeram um trabalho relevante. O seu Moacir era amigo de todos também, né? Em vida, que nem o pastor falou, mas eu creio que para a família, para a filha, para os filhos, para a esposa, que tinha passado por sérios problemas de saúde, receber, se vocês concordarem, nos mesmos moldes, uma correspondência assinada por todos os vereadores, é algo que vai oferecer um amparo, um conforto, né? Já que a gente não conseguiu ir todos até lá também, porque, né, os velórios agora são esses momentos breves, e, né, então, um carinho da Câmara de Vereadores para a família, se todos concordarem. Obrigada.
Tranquilo. Palavra, continua à disposição.
Essa palavra.
A vereador Paulo.
Liliane, é só para concluir mais ou menos o teu raciocínio. Como foi liberado um por vez, eu iria pedir para o presidente exatamente isso, porque eu me lembro que quando faleceu o seu Castelli, que também foi vigilante, a gente pediu, faleceu o Jair Yunques, que era patrulheiro nosso ali, a gente pediu, eu ia pedir para o presidente, mas se todos concordar, para mim, faz agora já e está tranquilo.
Está tranquilo, vai ser mandado. Mais alguém? Então, antes de encerrarmos a sessão, na próxima sessão não vai ter pedido de vereadores, porque nós já temos protocolado 16 pedidos do Executivo e nós continuamos em bandeira vermelha. E lembrando também que a posse, temos que tomar algumas decisões que nem sempre agradam. Ela vai ser, então, dia 1º às 10 horas, aqui na Câmara de Vereadores, e o empossado terá direito a um acompanhante. A maioria das câmaras não vão ter nenhum acompanhante. Porto Alegre, por exemplo, não vai ter nenhum acompanhante. Mas nossa capacidade aqui permite que nós colocamos 30% da nossa capacidade. Então, não adianta vir com dois, que vai ser um acompanhante por empossado. Que nós temos que abrir espaço para dois fotógrafos, para os jornais, tá? Rádios. Então, nós vamos seguir rigorosamente os critérios, obedecendo o distanciamento. Então, vamos... Se chegar em bandeira preta, aí vamos ter que fazer sem. Mas nós acreditamos que vamos permanecer com a bandeira vermelha. Então, não vai ser autorizado um acompanhante. Onde nós vamos emitir um convite... E não adianta chegar aqui sem o convite que não vai entrar. Tá? Porque nós temos que, não vamos aqui, nós darmos um exemplo, se estamos exigindo, já é uma norma. Então, nós tínhamos pensado em dois acompanhantes, mas já íamos ter problema com o espaço, então vai ser um acompanhante. Agradecemos a todos e convidamos então, para a última sessão do ano, dia 22, com início às 18h30. Obrigado e tenham todos uma boa noite. E...